Hoje é Shabbat Chol HaMoed, da semana de Pesach. E nós vamos tratar de um assunto que permeia toda a narrativa do Êxodo, desde o início até a saída dos filhos de Israel do Egito, e até um pouco depois. Começo em Êxodo, capítulo 4, quando Deus chama Moisés. Hoje nós falamos de Moisés como o grande Moisés, Moshe Rabbeinu. Mas naquela época ele era apenas um pastor de ovelhas em Midian. Êxodo, capítulo 4. Versículo 21, disse o Senhor a Moisés, quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão, mas eu lhe endurecerei o coração para que não deixe ir o povo. Você vai voltar para o Egito, ele estava em Midian. Você vai fazer todos os milagres, mas ele não vai te ouvir. Por que Faraó não vai te ouvir? Porque eu, diz o Senhor, lhe endurecerei o coração, para que não deixe ir o povo. Êxodo, capítulo 7, versículo 2. Tu falarás tudo o que eu te ordenar. E Arão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a mão sobre o Egito e farei sair as minhas hostes, meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Pense. E Deus te chama e te diz, você vai lá e você vai falar tudo isso que eu te ordenar. Você vai falar e a proposta é que você fale dizendo a Faraó que ele deve deixar da sua terra os filhos de Israel. Mas o mesmo Deus que te diz isso, ele também te diz, mas tem um porém. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Faraó não vos ouvirá. Você vai falar, mas ele não vai ouvir. E ele não vai ouvir porque eu vou endurecer o coração dele. Não é frustrante? Imagine um outro exemplo, no contexto atual, tem uma pessoa e Deus te diz, você vai falar com essa pessoa, você vai pregar o evangelho para essa pessoa, você vai até operar alguns sinais que eu vou te dar, mas ela não vai te ouvir, porque eu endureci o coração. Você vai lá, você vai falar, mas do ponto de vista da proposta, do plano apresentado em si, não vai funcionar. Porque eu vou endurecer o coração dessa pessoa. Ah, então não preciso ir, não preciso falar nada. Não, você precisa ir. Você precisa ir, você precisa falar o que eu vou te dizer, operar os sinais que eu vou te dar, mas ela não vai te ouvir. A coisa não vai funcionar. Não vai funcionar dessa forma. Vai funcionar de outra. Mas dessa forma não vai funcionar. Então não preciso ir. Você precisa ir. Mas é tempo perdido. Não é tempo perdido. É claro. Mais do que nunca, a gente vive numa época que você tem que apresentar resultados. Produto. O que você conseguiu? Você alcançou suas metas? Você conseguiu os seus objetivos? E Deus diz a Moisés, você vai lá, o objetivo é você falar e que Faraó deixe o povo ir embora. O objetivo é você mostrar sinais e maravilhas e que esses sinais e maravilhas autentiquem o que você está falando e que então Faraó te ouça. Só que ele não vai te ouvir. Vai dar errado. E de alguma forma, é como se Deus quisesse que aquilo desse errado. Porque havia um outro plano. Não tão óbvio assim. Que Deus vai revelando a Moisés. Faraó não vos ouvirá. E eu porei a minha mão no Egito. E eu farei sair as minhas hostes. As minhas hostes, o meu povo, que fique bem claro, povo de Deus, segundo o próprio Deus, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações. E aí começa. Começa com o bordão de Arão que se transforma em serpente. No mesmo capítulo 7, versículo 13, após o bordão de Arão ter se transformado numa serpente, todavia, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Sangue, versículo 22. Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Essa expressão, não os ouviu, se endureceu, não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor já sabia. Mesmo assim, Moisés tinha que fazer, Moisés e Arão tinham que fazer o que Deus ordenara, porque havia um outro propósito que não era alcançável com a colaboração de Faraó. Mas era justamente um propósito que se cumpriria contra a vontade. O bordão de Arão se converte em serpente. O coração de Faraó continua endurecido, não ouve. Não atenta, não percebe. Não detecta. As águas são transformadas em sangue. A mesma coisa. O coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Rãs. Êxodo capítulo 8, versículo 15. Vendo, porém, Faraó que havia alívio quando as rãs foram mortas, mesmo com aquele cheiro podre, o país inteiro, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quem sabe, então, agora, com os piolhos, os próprios magos reconhecem a ação de Deus. Versículo 19. Então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus, nem é a mão inteira, é só o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. A frase vai se repetindo. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. O Senhor não foi pego de surpresa, mas aquilo tinha que ser feito. Então as moscas, a praga de moscas, versículo 32, mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Pestilência nos rebanhos, Êxodo capítulo 9, versículo 7, Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Havia uma distinção entre o rebanho de Israel e o rebanho dos egípcios. Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum sequer. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir o povo. Então vem os tumores e úlceras nos homens, nas pessoas e nos animais. Versículo 12. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Você está cansado? É muita coisa, né? É uma e depois outra e depois outra. Até quando? Mas Faraó não se cansou de endurecer o seu coração e manter o seu coração endurecido, porque há uma questão aqui, em hebraico é itchazek, é fortalecer. Então, quem endurece? Deus endurece o coração de Faraó, mas Faraó também se endurece. Esse endurecer não é só ficar duro. O sentido mais literal seria ficar fortalecido. Itchazek, é como se ele fosse ficando mais chazak, mais forte. Como se Deus desse corda. Como se falasse, vai lá, Faraó. Vai que é tua. Vai. Fica duro mesmo. Isso. E ele vai se endurecendo. Os tumores e úlceras nos homens e nos animais não foram suficientes. Quem sabe a chuva de pedras? Versículo 34. Tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, porque Moisés assim disse que seria, tornou a pecar, endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Nessa altura, você já deve estar pensando em situações na sua vida em que você teve que interagir em relacionamentos, em contextos, às vezes, profissionais, familiares, questões financeiras, afetivas. E parece que a outra pessoa, ela se endurece contra você. E você não entende por quê. Parece algo estranho, gratuito, sem motivo. Aqui no texto, você começa a perceber que Deus estava indicando um outro caminho. O que Deus queria aqui não era que Israel fizesse um bom acordo com o Faraó. Faraó, vamos sentar e conversar. Ah, tá bom, vamos conversar. O negócio é o seguinte, a gente faz um acordão aqui, vamos fazer um projeto, daqui a uns 5 anos você deixa, ou sabe, escravidão, que tal uma meia escravidão, só uma parte do povo fica escrava, a outra não. Vamos entrar num acordo. E Deus endurece o adversário. Há mais ou menos 20 e poucos anos, circulou um projeto pelo qual Israel estaria disposto a dar Jerusalém, metade de Jerusalém, dar terras que são nossas, terras bíblicas, que Deus nos deu, nenhum homem tem o direito de gerenciar essas terras, além do que diz a palavra de Deus, mas Israel estava disposto a fazer qualquer negócio. Sabe o que Deus fez? Endureceu os inimigos de Israel. A tal ponto, Não, a gente não quer só a metade, a gente quer tudo. A gente não quer só essa faixa de terra, a gente quer mais. Deus endureceu o inimigo e tornou o acordo inviável. Às vezes nós vivenciamos situações em que não há paz possível, não há pacto possível, não há acordo possível. Aquilo está endurecido de tal forma contra nós que o único caminho é a ruptura, é a saída. E aqui é bem o caso do que aconteceu, do que nós lemos no relato de Êxodo. Não havia como permanecer. O único caminho possível para Israel era a ruptura para poder sair finalmente à liberdade. Imagine se Faraó tivesse dito àquela altura, não, vocês podem ficar... esse negócio de escravidão, a gente vai rever, então. Vocês ficam aqui, assalariados e pronto. O que teria acontecido? Talvez nós estivéssemos até hoje ali no Egito, subjugados, misturados, perdendo a nossa identidade e perdendo o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque o chamado de Deus para as nossas vidas às vezes requer que os faraós fiquem bem endurecidos contra nós, para que não haja acordo possível, não haja negociação viável, e o único caminho seja Deus, o Deus que nos chama para a liberdade. Êxodo capítulo 10, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Pense nisso. Deus não queria uma saída negociada. Deus não queria um acordão. Deus não queria a mediação de nada. Deus queria ruptura. Por isso Deus endureceu o coração de Faraó. Porque talvez até Moisés estivesse disposto a uma boa negociação com o Faraó. Mas Deus diz a Moisés: você vai lá, você fala, você opera os sinais e não vai acontecer nada. Vai ser frustrante, vai ser um fracasso completo do ponto de vista humano. Vai lá ter com o Faraó. Eu endureci o coração dele e dos seus oficiais. Sabe para quê? Não é para vocês saírem de qualquer jeito, fugindo, humilhados, como se fosse um favor de Faraó. Não se negocia com o Faraó. Eu tenho saudades da época em que o Estado de Israel não negociava com terroristas. Não faz tanto tempo assim. Não se negocia. Não tem acordo. Disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes sinais no meio deles. Não é para sair normal. É para sair no sobrenatural. É diferente. Para que eu faça estes sinais no meio deles. E para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como nós fizemos esta semana, mais uma vez. Já se passaram milênios. E parece que funcionou, tem funcionado, vem funcionando. Para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como zombei dos egípcios. Há um sentido quase de humor, mas o significado mais profundo é humilhar, como humilhei os egípcios. E quantos prodígios fiz no meio deles. Terra arrasada. E para que saibais, e isso é o mais importante, para que saibais que eu sou o Senhor. Ah, mas eu já sei, não do jeito que Deus quer que você saiba. É diferente. E Deus continua. Aí vem os gafanhotos. Versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não deixou ir os filhos de Israel. Então vem as trevas. Versículo 27. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e esse não quis deixá-los ir. Em conclusão, Êxodo capítulo 11, versículo 10. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu saíssem da sua terra os filhos. E agora? E agora que Faraó, mesmo endurecido, o mesmo de sempre, endurecido desde lá, desde quando se fez o sinal do bordão de Arão, até agora, com as trevas, o mesmo endurecimento. Será que Deus ficou então intimidado? Ao contrário, era esse o plano. O propósito de mandar Moisés e Arão falar com o faraó não era convencer o faraó, aquilo era impossível, não aconteceria jamais, não poderia acontecer, porque o próprio Deus havia endurecido o coração de faraó. Mesmo assim, tinha que ser feito. O Senhor endureceu o coração de faraó, que não permitiu que saíssem da sua terra os filhos de Israel. Então vem a décima praga, a mais terrível de todas, a morte dos primogênitos. O faraó só não morreu, dizem os historiadores, porque ele era um usurpador, ele não era primogênito. Ele morreu ali. Ali ele não morreu, porque ele não era primogênito. Ele havia se envolvido, dizem algumas fontes, intrigas, fratricidas, matando o irmão. E ele havia assumido, usurpado e assumido o trono do Egito. Mas o seu filho era primogênito e morreu. E todos morreram, todos os primogênitos morreram. Dos homens e dos animais. O faraó não morreu naquele então. Aí ele deixa o povo ir. Você fala, bom, essa altura então... já acabou. Não. Deus ainda tinha mais endurecimento para o coração de faraó. Porque havia algo mais que Deus ainda queria fazer. Êxodo, capítulo 13, versículo 14. Quando o teu filho amanhã te perguntar, que é isso? Esse é o filho simples dos quatro, Magadá. Que é isso? Responder-lhe-ás, o Senhor, com mão forte, nos tirou da casa da servidão, pois sucedeu que, endurecendo-se faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém ao primogênito de meus filhos eu resgato. Isto será como sinal na tua mão e como frontais entre os teus olhos, porque o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito, para que contes a teu filho. Nós não estamos, geração após geração, contando a nossos filhos que Moisés sentou para conversar com o faraó, tomou um café e fizeram uma boa negociação e ficou tudo resolvido. Não! Que nós contamos, que está na Torá, é que faraó resistiu até o fim. Moisés e Arão fizeram o que Deus mandou fazer, até o fim. E Deus finalmente operou de tal forma que faraó, os oficiais, os magos, os egípcios, as hostes, os deuses, os ídolos, as crenças, a cosmovisão. Tudo teve que se dobrar e reconhecer que só o Senhor. Mas o endurecimento continua. É inacreditável. Mesmo depois que os filhos de Israel saem do Egito, o faraó ele tem o seu momento maior e último de endurecimento. Êxodo capítulo 14, versículo 4. Endurecerei o coração de faraó para que os persiga. Os filhos de Israel já haviam saído. Para que os persiga. E serei glorificado em faraó, em todo o seu exército. E saberão os egípcios. Também os egípcios saberão que eu sou o Senhor. A gente deixou os filhos de Israel sair. Ele se arrependeu da única coisa certa que ele fez na vida dele. Que foi, após todas as pragas e após tudo destruído, ele finalmente deixa os filhos de Israel sair. E ele se arrepende disso. E ele diz, não, vamos atrás agora dos filhos de Israel. Que é isso que fizemos? E eles assim o fizeram. Porque o Senhor endureceu o coração de faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Além das 10 pragas, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitamente. Eis que endurecei, versículo 17, eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Os egípcios seguiram, ficaram com seus corações endurecidos e seguiram os filhos de Israel pelo meio do mar, entraram no mar. Mas Deus diz, serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E aí sim, finalmente, Faraó, no meio do mar, de coração duro, perseguindo os filhos. Se eu me importasse com o Faraó, eu leria para ele Provérbios 29, versículo 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Mas eu não me importo com o Faraó. Eu aprendo com o Faraó. Aprendo que Deus pode usar circunstâncias adversas contra nós. Muito adversas, às vezes muito adversas. Inexplicavelmente adversas. Pessoas que se endurecem gratuitamente contra nós. Relacionamentos, amigos, vizinhos, família, parentes, trabalho, situações, N situações. E a nossa tendência natural é tentar resolver. Mas às vezes precisamos ouvir a voz de Deus e reconhecer que aquilo não tem solução. Aquilo é feito para não ter solução. A única solução é a ruptura. A Bíblia está cheia de exemplos. Quando Jacob estava na casa de seu sogro, ele ficou ali vários anos, 20 anos. Mas em algum momento ele percebeu que o rosto do seu sogro e dos seus cunhados não era mais favorável a ele. E ele teve que seguir o caminho dele. E não havia acordo possível ali. Você tem o caso, por exemplo, de David e Saul. Saul se volta contra David de uma forma inexplicável. Saul e Davi poderiam ter ficado juntos, lado a lado. Mas Saul tem o seu coração endurecido e ele se volta contra Davi. E nós sabemos. No caso de Jacob, havia um propósito. Deus não queria que Jacob ficasse na casa de Lavan. No caso de Davi, havia um propósito. Deus não queria que Davi fosse simplesmente um ajudante de Saul. Deus queria fazer de Davi o que ele fez. Mas não falamos Shaul HaMelech. Nós falamos Davi HaMelech. E assim é com N circunstâncias, que às vezes vão ficando pesadas, difíceis, duras, porque na verdade é como se Deus estivesse nos tangendo, no bom sentido, para um outro caminho. O caminho da liberdade. O caminho da confiança plena, não no homem, mas em Deus. Esse é o aspecto da providência de Deus. Deus nos faz passar por situações, às vezes, de muito sofrimento, inexplicável. Por que, Senhor? Vai lá e fala com o Faraó, mas ele não ouve. Está horrível isso. Vai lá e fala. E continua fazendo o que eu estou mandando você fazer. Em algum momento, algo vai acontecer e você vai entender. Isso nos consola. Nos aquieta, reforça a nossa confiança em Deus e na sua providência. Quantas vezes nós lemos que Faraó não deixou ir o povo conforme o Senhor havia dito? Isso nos dá paz para enfrentar também situações que nós olhamos e humanamente dizemos, isso é mal, isso é péssimo, é horrível. Não há nada de bom nisso. Mas talvez lá na frente nós venhamos a perceber por que Deus está permitindo isso. Mais que permitindo, a Torá nos diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Às vezes, situações ficam desconfortáveis para nós. Não há mais como continuar na Babilônia, na Pérsia. Não há mais como continuar na Espanha, na Alemanha. Não há mais como continuar em N situações pelas quais nós passamos e tentamos nos acomodar, mas Deus, aí sim, nós podemos aplicar o que às vezes se fala indevidamente, mas nesse caso, aí sim, Deus nos incomoda. Deus não te incomoda para você ler a Bíblia, ou para orar, ou para vir na sinagoga. Se Deus te incomoda para isso, precisa rever aí seus conceitos. Mas Deus pode te incomodar em situações de sofrimento pelas quais você tem que passar, para que no final você reconheça que havia um plano que você não percebeu, mas que Deus já sabia, e aquele mal se transformou em bênção. Como é que você vai dizer para um jovem de 17 anos, dentro de um buraco, que os irmãos o jogaram ali dentro e o venderam para uma caravana de midianitas, ismaelitas, como escravo? Como é que você vai dizer para esse jovem, isso é bênção para sua vida? Como é que você vai dizer para um povo inteiro, espalhado no reino de Assuero, seguinte, daqui a 12 meses, vocês vão ser exterminados. Tem um edito real para isso. Vocês vão morrer todo mundo. Acabou. Acabou Israel, acabou judeus. Como é que você vai dizer para esse povo, como é que você vai dizer para Mordecai, para Esther, isso é bênção? Como é que você vai dizer para pessoas que andaram ombro a ombro, lado a lado, com Mashiach, que comeram com ele, que viram ele operar sinais e milagres nos outros e principalmente neles mesmos, e olham para ele agora crucificado? Como é que você vai dizer para essas pessoas, isso é bênção, isso é bênção? Eu quero ir um pouco além hoje, no sentido providencial, ou seja, de nós entendermos esse texto como a providência de Deus operando e fazendo com que situações adversas de circunstâncias ruins sirvam a um propósito de Deus maior. Isso é uma leitura correta do texto. Mas eu quero que você pense agora. Eu quero que você pense agora na bênção que é você não ter o seu coração endurecido. Eu disse que eu não me importo com o Faraó. E eu não me importo mesmo. Mas eu me importo com você. E eu suponho que todos nós que aqui estamos hoje não estamos aqui porque somos inerentemente melhores ou mais bonitinhos do que Faraó. Mas estamos aqui. E não digo aqui na sinagoga Shear Yaakov, mas estamos aqui Coram Deo, perante Deus. Porque o próprio Deus, em algum momento, quebrou o nosso coração duro de pedra e nos regenerou. Acompanhe comigo Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 14. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Você não é melhor que Faraó. Você não é melhor do que um homicida. Você não é melhor do que um terrorista. Você não é melhor do que um pedófilo. Você não é melhor do que um assassino cruel. Eu não sou melhor. Você não é melhor. A única diferença entre nós e essas pessoas é que Deus operou com misericórdia em nós. Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus desendureceu o nosso Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus quis ter compaixão, ter misericórdia da nossa vida. Talvez isso te ajude a entender por quê. Para alguns é tão difícil, às vezes é impossível. Você fala do Evangelho, você mostra a palavra, você lê a Bíblia juntos. Aquilo é tão claro, é tão evidente. Mas para aquela outra pessoa aquilo é tão obscuro, tão impenetrável, tão difícil. Assim, pois, não depende de quem quer. Ah, eu quero, é força de vontade. Não, não é força de vontade, é a vontade de Deus em nossa vida. Ou de quem corre, não é o teu esforço. O esforço é bem-vindo, mas ele não define. O que define é a ação sobrenatural de Deus. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Isso nós vemos até hoje. Deus também não se importava com o Faraó, no sentido salvífico. Cuidado, irmãos. Cuidado. Não há fundamento bíblico para crer numa falácia, numa mentira de que Deus quer salvar a todas as pessoas. Isso não é verdade. A quem ele quer salvar, ele salva. E a quem ele não quer salvar, ele não salva. Não há a menor possibilidade de Deus querer A e acontecer B. Não existe isso. Quando Deus quer salvar, ele opera com misericórdia na vida daquela pessoa. Quando Deus não quer salvar aquela pessoa, aquela pessoa ela vai ficando endurecida, 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 endurecida. E vai morrer em seus pecados. A Escritura diz a Faraó, ah, Deus não queria salvar Faraó. Não, Deus não queria salvar Faraó. Se ele quisesse, ele teria salvado. Deus queria endurecer Faraó. Esse é o nosso Deus, temível, terrível, Norá. Não é o papaizinho Noel, é o Senhor de toda a terra. A Escritura diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e endurece a quem lhe apraz. A injustiça da parte de Deus? Não, nunca jamais. Deus é justo. O que há são vasos de ira, onde Deus derrama a sua ira, e vasos de misericórdia, onde Deus derrama a sua misericórdia. Os quais somos nós? Isso é para temer e agradecer. Se você tiver que interagir com faraós, saiba que Deus está no controle. E se Deus endurece o coração de Faraó, não se preocupe. Deus sabe o que ele está fazendo. Mas se você não é um faraó, toda a glória seja dada a Deus, porque ele quis ter misericórdia da sua vida. Abriu o nosso coração, abriu nossos olhos, abriu nossos ouvidos, abriu nossas mentes, abriu nossas almas para o Evangelho de Jesus Cristo. Nós olhamos para o crucificado e aquilo faz sentido para nós. Nós abrimos a Bíblia, lemos um texto e aquilo penetra profundamente em nós. Sabe por quê? Nós não nascemos da carne e do sangue ou da vontade humana. Nós nascemos de Deus. Esse é o maior sentido do Pêssar. Deus não nos tirou do Egito para nós morrermos em rebeldia em outro lugar. A questão não é geográfica. Deus nos chamou para a plena liberdade em Cristo Jesus. Porque uns creem e outros não creem? Bom, porque Deus tem misericórdia de quem quer, endurece a quem lhe apraz. E nós confiamos em Deus, no seu caráter e na sua justiça. E eu vou encerrar. O texto que está no Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 10, é uma declaração teológica, mas também é uma declaração de amor. O mundo, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. É preciso nascer de novo para crer em Jesus Cristo. E Deus nos fez nascer de novo para poder crer em Jesus Cristo. Não compreendamos toda a magnitude disso. O grande milagre que Deus operou em nossas vidas. Abrir o mar é coisa pequena perto disso. Fazer chover maná 40 anos é menor. Andar sobre as águas é pequeno diante do milagre que Deus operou em nossos corações. A palavra diz que nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus nos fez nascer de novo. Deus nos regenerou, nós somos regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E somos agora nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Não é uma mudança geográfica, não é uma questão geopolítica, é uma vida regenerada. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Porque tudo, você deve ter percebido, desde a primeira vez que Deus fala a Moisés, o propósito maior, mais que a libertação de Israel do Egito, o propósito maior é a glória de Deus, que Deus seja glorificado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. It kadal veit kadash shmei rabba. Belmad ivrach irutev yamlich marchutev yatzmach purkanev yikarev yeshua meshichai. Vechayachonu veamechonu chayei lichol beit Israel bagala uvizman kariv vimru amen. יהי שמי רבה מברך לעלם לעלמי עלמיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלל שמי דקודשה בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואימרו.